Muito boa tarde, tempo de informação, tempo para ouvirmos o Vítor Melenas com os destaques para já. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. PSP chamado ao hospital por duas vezes. Num dos casos, o utente revoltado teve de ser imobilizado. Cenário inverso. PSD e IPT acusam Anabela Freitas de show-off na Canto Firme. Faz Judis inaugurou instalações em Constância. Nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
Sábado, 11 de Abril, entre as 15 e as 18 horas, a freguesia de Serra Junceira vai estar em destaque aqui na IERT. Vamos dar voz e imagem à história, às tradições, à música, ao desporto, às pessoas mais emblemáticas da freguesia. Junte-se a nós, no próximo sábado, dia 11 de Abril, entre as 15 e as 18 horas, na Associação do Poço Redondo, e passe uma tarde mãos dadas com a cultura. E para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região norte, aguaceiros mais prováveis nas regiões centro e sul, vento fraco a moderado, moderado a forte no Algarve e também nas terras altas. Máximas de 18 graus para a Guarda, 19 para Évora e Faro, 20 para Lisboa, 22 para o Porto e Castelo Branco, 23 para Coimbra, Leiria e Santarém e 24 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública de Tomar foi chamada às urgências do Hospital de Nossa Senhora da Graça para intervir em duas ocasiões distintas. Fonte oficial da PSP confirmou este cenário à ERT e explicou que aquilo que aconteceu. Por volta das 15h40 da última quinta-feira, um utente que já estaria a aguardar algum tempo por atendimento entendeu que um outro cidadão lhe teria passado à frente na ordem de atendimento e exaltou-se demonstrando o seu descontentamento perante a enfermeira de serviço. Apesar de não ter havido registro para tentativas de agressão, os responsáveis pelo serviço entenderam por bem chamar a PSP, sendo que o utente acabou por acatar as explicações que lhe foram concedidas. Mais tarde, pelas 21 horas, a Polícia de Segurança Pública foi novamente chamada ao hospital. Desta vez, um jovem que teria acabado de sofrer um acidente de ciclomotor e rompeu pelas urgências a pedir por atendimento, sendo confrontado com o segurança de serviço, que lhe disse que não podia estar ali sem ser chamado. O cidadão, que estava muito nervoso, assegurou mesmo, segundo a fonte policial, terá ameaçado alguns dos funcionários do hospital, pelo que houve a necessidade de o imobilizar e, posteriormente, ministrar-lhe alguns calmantes, já que se mostrava muito alterado. Já no local, a PSP entendeu por bem que não seria necessário identificar o utente.
Rádio F, o primeiro a informar.
A Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém desde o último sábado, novas instalações a funcionar em Constância. Situadas na Rua de Camões, o novo espaço resulta da reformulação do espaço cedido pela autarquia e um investimento de mais de 35 mil euros. Jorge Claro, presidente da direção da FAJUDIS, considerava na ocasião ser esta uma aposta na criação de condições diferentes de apoio às associações do distrito.
Estamos conscientes que o espaço está a criar é ímpar no distrito de Santarém e tem muitos distritos e que realmente é uma aposta em detrimento de, se calhar, um complemento a todos os outros projetos de desenvolvimento territorial, a aposta num projeto de juventude, num projeto da federação, na criação de condições que permite agora à própria federação apoiar mais intensivamente, mais objetivamente as associações e todo o movimento associativo, além de um contributo direto aos jovens de Constância que vão beneficiar de um espaço público de lazer, de trabalho, de formação, como poderão ver, mas também para toda a rede das associações, porque ainda hoje de manhã estávamos aqui em Assembleia Geral e frisei, o espaço está em Constância, mas é um espaço do distrito, é um espaço para as associações estarem, se encontrarem, virem, e a Federação também, dentro das suas possibilidades, irá ao encontro também dos outros municípios, dos outros espaços. Se calhar, depois desta experiência, temos condições para partir para outros espaços, para outros conceitos, para outras dinâmicas ao nível da juventude. Dizer que isto é um projeto também que rondou os 35 mil euros de investimento, sendo que cerca de 8 mil euros foram investimentos próprios da Federação, dos seus recursos, das suas atividades, mas consideramos que foi uma aposta, que é um salto que estamos a dar para a inovação e para a qualidade ao nível do recidivismo, da juventude e do município de Constância.
Jorge, claro, falou também das valências que passam a estar disponíveis com a abertura destas novas instalações.
Além de todo o apoio técnico que continuamos a dar às associações através dos recursos humanos, vai ter um espaço de, como estão a ver, de consulta de acesso à internet, aos postos de trabalho, para jovens ou associações que queiram criar ou ter a primeira ideia ou desenvolver um projeto, vamos criar todas as condições para que tenham aqui, sem custos ou sem custos significativos, um fax, uma impressão, uma fotocopiadora, todos esses serviços, a sala de formação, de reuniões, a parte da internet, dos computadores, é todo um conjunto de recursos que vão estar disponíveis para a população, para as associações e para os jovens. Sem falar naquela parte que não até falava aqui com a senhora Presidente, que se calhar até que a terceira idade vai ser interessante por aqui os idosos, se calhar da Misericórdia, ao fim, a virem à internet, ao Facebook, a termos aqui algumas atividades de intergeracionalidade que também faz fluir e faz maior dinâmica ao próprio espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta segunda-feira ficou marcada pela realização das principais atividades no âmbito das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem em Constância. Amanhã foi reservada para distinguir-se funcionários da autarquia com 10, 20 e 30 anos de serviço e ainda uma visita às ruas ornamentadas da vila, sendo que o ponto alto foi a chegada das embarcações engalanadas ao cais de Constância por volta da 1 da tarde. Reportando aquilo que se passou de manhã, nomeadamente a homenagem aos funcionários do município, a ERTS acompanhou estas cerimónias, falou na altura com Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Constância, que abordou as dificuldades sentidas pelo seu município, nomeadamente no campo dos recursos humanos. A autarca recordava que o momento é de grande dificuldade, referindo que neste campo seriam necessárias mais equipas pluridisciplinares.
Hoje o contexto ainda é mais difícil, portanto, por via da Troika, ter estado em Portugal, por via de imposições legislativas que nos impõem limites às despesas correntes, aos limites de endividamento, à contratação de pessoal, portanto, não é fácil, efetivamente, neste momento, ser-se autarca e não é fácil, mas também é um desafio acrescido. Os meios que nos faltam são essencialmente para além dos financeiros, que nós gostávamos sempre, porque há coisas a fazer, há melhoramentos a fazer, há novas obras a fazer, há aspectos de edifícios públicos em que é necessário conservar. Cada vez mais há outros problemas cuja resolução necessitam de equipas multidisciplinares e tecnicamente qualificadas. Estou a falar concretamente na área da educação, na área cultural e na área da ação social. Portanto, são três áreas muito imateriais, cujos resultados muitas vezes não são visíveis, que são uma forma de enriquecimento pessoal e familiar e de estruturação das famílias. É um trabalho continuado e que só se vê passado muitos anos com as atitudes e comportamentos do nosso povo. E, portanto, este é um grande desafio que também se nos coloca. E, nesse aspecto, naturalmente que temos algumas dificuldades, porque gostávamos de ter equipas com elementos mais, portanto, com maior número e mais qualificados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não caiu bem junto do PSD e independentes o facto de Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, ter anunciado recentemente a cedência de um terreno à Associação Canto Firme. Recorde-se, por ocasião do recente aniversário daquele emblema na Mantina, a autarca sublinhou o possível arranque do processo, onde essa cedência será avaliada, sendo que está em causa o terreno onde está erguida a sede social, ou seja, na rua Dr. Lopes Dias de Sousa. Registro para as críticas de Pedro Marques, eleito dos independentes, que recuperou uma recente expressão de Anabela Freitas para sublinhar que a Presidente fez show-off na Canto Firme.
Atrevo-me a pegar nas suas palavras da última reunião, quando referiu aqui, de determinada altura, que se estava a fazer show-off. Foi na Assembleia. Ó Sr. Presidente, com toda a franqueza. alguém ir ao canto firme e prometer a cessão do terreno que lhe foi cedido em superfície, só tem por 90 anos, há muito tempo, 70, seja o que for, ou 75, Sr. Presidente, isso é que é show-off. Mais a mais, quando, com toda a franqueza, ninguém só por si tem essa legitimidade, é o Executivo. Eu estava à espera, numa próxima reunião, termos isso na ordem do dia. Ora, não percebo porque é que foi. Agora, quem estava no canto firme na altura, sabe bem quem lhes deu a notícia de que, até porque quem desceu o terreno foi o Dr. Jerónimo, temos o Dr. Jerónimo Graça, quem lhes deu a notícia de que a obra estava aprovada de financiamento para a obra. Na altura, a José Capreira, o Presidente, deu-lhe a notícia e quero aqui referir porque é justo. Houve uma pessoa que já aqui não está, que foi já muito criticada, e por mim, inclusivamente, mas na altura deu um apoio muito decisivo para que aquela obra fosse financiada. Foi, na altura, o deputado Miguel Relvas. Sr. Presidente, nestas coisas, eu acho que o que importa é resolver os problemas e tudo mais.
João Terreiros alinhou pelo mesmo diapasão, ou seja, o vereador do PSD disse que Anabela Freitas fez o seu próprio espetáculo na Canto Firme, acusando a coligação, aliás, PS-CDU, de propaganda.
Senhor Presidente, de facto, está a dar razão àquilo que eu digo e que temos vindo a afirmar nós PSD, que isto é uma governação de propaganda. E a Senhora Presidente, desculpe que lhe diga, que aproveitou uma sala cheia de familiares, de pessoas ligadas à Canto Firme, uma sala até de espetáculos, para fazer o seu próprio espetáculo. E foi o espetáculo de anunciar que a Câmara está em condições de dar um terreno que está em propriedade plena sem submeter isto à apreciação do Executivo. Senhor Presidente, não sei se auto-intitula como a governante soberana do Conselho de Tomar, mas não é. A senhora foi eleita Presidente de uma Câmara Municipal. Eu fui confrontado logo naquele dia à noite, me telefonaram a perguntar se já tinha havido alguma deliberação da Câmara, por até pessoas ligadas a Canto Firme, que ficaram até admiradas da sua resposta tão perentória, no sentido de dizer que poderia dar o terreno à Canto Firme. Portanto, o show-off e a propaganda, Sr. Presidente, que a senhora acusou o PSD e os independentes de show-off relativamente aos regulamentos de tabuleiros, o show-off e a propaganda continua a ser um timbre seu.
Depois destas observações da oposição, Anabela Freitas quis esclarecer a sua posição e referiu que está apenas em causa o início de um processo.
As pessoas só ouvem aquilo que querem. As minhas palavras foram: estamos em condições de iniciar o processo, ok? Estamos em condições de iniciar o processo. E o processo foi iniciado no sentido de não colocar só Canto Firme na proposta que vamos fazer, mas também outras associações, como eu há pouco aqui vos disse, ok? Trazer propostas à reunião de Câmara cabe-me a mim. Portanto, sou eu que eu tenho que iniciar, certo? Depois serão aprovadas ou não.
Presidente de Câmara, a propósito deste processo da Canto Firme.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser apresentado em maio o Carrilhão Lusitanos, um carrilhão que será colocado em cima de um veículo e que vai ter, assim, capacidade itinerante. A iniciativa é da Cisco, com sede em Constância. A associação é presidida por Alberto Elias, que deu a conhecer este projeto que será lançado em meados de maio.
Em meados do mês de maio vamos ter a inauguração do nosso carrilhão itinerante. O nosso carrilhão itinerante será o maior carrilhão itinerante do mundo, dos 19 existentes à data da sua entrega. Vai ser constituído por 63 sinos, num peso aproximado em bronze de 13 toneladas. O carrilhão pesará cerca de 18, será tracionado por um caminhão e enfim vai ser uma situação inédita no nosso país. Será possível levar a música de carrilhão aos mais diversos locais, fazer música dos mais diversos tipos, desde a música erudita, que pode ser ouvida com máxima atenção, até à música que acompanha movimentos, festas e outras coisas, música muito mais popular e mais do dia-a-dia. Esse é o nosso objetivo principal e todos ficarão convidados, pelo menos da nossa parte, SICO, para a sua inauguração. E quero que no futuro o carrilhão seja para o Conselho um foco dinamizador para os jovens, dinamizador para os menos jovens e que os menos jovens também tirem dele o prazer da boa música. É isso que nós pretendemos, é isso que nós queremos fazer.
Ana Elias falou depois do investimento neste projeto e também de outras características do carrilhão Lusitanos, um carrilhão que está a ser construído na Holanda.
O custo é de 169 mil euros, portanto, e o Frauder participou com 75%, máximo 200 mil euros. Neste momento estão os pagamentos todos feitos, correu tudo muito bem, é um orgulho para todos nós e podemos ter contato sempre por trás a ajudar e a tornar isto uma realidade, que é um processo que não foi difícil, só foi super difícil, mas está em ordem. Portanto, neste momento o carrilhão está a ser montado, está mesmo quase pronto e a inauguração será em maio. E só temos a agradecer todo o vosso esforço de ambas as instituições, tanto da Câmara como a TAGOS, que em momentos de muita dificuldade e desespero foram eles que davam aquela energia positiva para continuarmos com este projeto que é agora finalmente uma realidade.
Rádio F, a primeira a informar.
Por ocasião da recente emissão especial que a ERT dedicou à freguesia de Peialva, houve registro para uma entrevista a António Jorge, produtor local que aposta no mercado do vinho, mas também do azeite. No primeiro caso, por exemplo, salta à vista o regresso da conceituada marca tumerense Canal 7, uma referência de outros tempos. Agora, nas mãos de António Jorge, este nome ganha uma nova dimensão. O produtor explica as razões pelas quais apostou no setor.
Os meus pais já tinham vinhos noutros tempos, né? Com o desaparecer deles e pelo gosto que nós temos pela parte da agricultura, plantámos novas vinhas para vender. Em princípio, quando nós plantámos, era com a intenção de as vender para a Adega Cooperativa de Tomar. Dado que a Adega Cooperativa de Tomar, como se sabe, foi extinta, nós tivemos que dar uma continuação para os produtos que nós tínhamos o vinho e se surgiu a hipótese de começarmos a vinificar os nossos produtos. Só porque só vinificamos as nossas uvas, não compramos uvas a mais ninguém, não temos, temos só os nossos vinhos com as nossas uvas. A partir daí, que tivemos que criar uma marca. Havia uma marca conceituada dentro de marca, era a marca do Canal 7. Uma marca já com muitos anos de existência, que também, pelas vicissitudes dos mercados, foi embora. Acabou. Entramos em contacto com o gestor da insolvência, através do Tribunal de Tomar, e compramos a marca do Canal 7. Foi aí a razão de nós engarrafarmos hoje os nossos vinhos com a marca Canal 7, que uma das características que os vinhos tinham era já muito antiga e conseguimos comprá-la e então temos hoje os nossos vinhos de qualidade.
Rádio F, a primeira a informar.
A banda Contrarrelógio tem ganho notoriedade durante os últimos meses, natural da freguesia de Peialva, nomeadamente da localidade de Vila Nova. Este grupo tem crescido a olhos vistos e a prova disso é que, como tantos outros, nasceu e experimentou a atividade com covers de outras bandas. Hoje em dia já existe um repertório de originais para dar a conhecer. Ertz falou com Adriano Madeira e Pedro Proença, dois dos rostos dos Contrarrelógio.
Eu e o Pedro tínhamos uma banda de baile, decidimos fazer uma banda de rock e ele pediu-me para arranjar elementos. Foi isso que eu fiz, arranjei os elementos lá de Vila Nova. Depois pedimos o espaço da Sociedade de Vila Nova, onde somos muito gratos por isso, que sempre nos apoiaram. E começámos a tocar covers, onde depois o nosso vocalista e guitarrista, o Carlos Silva, trouxe de casa umas letras que ele tinha feito já de 1992, 93, 94, e começámos a optar por músicas originais. Hoje em dia saímos lá em Vila Nova no palco, já estivemos na Cave, de onde surgiu o nome de Contrarrelógio. Contrarrelógio foi assim, que a gente iniciámos no palco e depois o palco foi pronto, teve obras. E a seguir fomos para uma Cave que pertencia ao núcleo de cicloturismo de Vila Nova. Portanto, cicloturismo, Contrarrelógio, depois também a gente fazia as músicas assim às vezes à pressa, surgiu por isso, Contrarrelógio o nome.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para a nota do dia hoje com António Mendes.
Uma nota do dia sobre o Serviço Nacional de Saúde. Esta obra realizou-se após o 25 de Abril e chegou, em termos de rankings mundiais da OMS, a 12º lugar. A Inglaterra ficava pelo 18º lugar, a Alemanha no 25º e os Estados Unidos da América em 37º lugar nesta classificação da Organização Mundial de Saúde. A mortalidade infantil passou de 1970 para 2010 de 58,6 para 2,5 por mil de mortos. A esperança de vida aumentou 12 anos. Quanto à sustentabilidade do mesmo, convém referir que, relativamente à OCDE, que em cada indivíduo participa com 19,1% dos custos da saúde, em Portugal gasta-se 31%. Refira-se, nomeadamente, rúbricas como os medicamentos e a saúde oral. Mas Portugal, apesar de tudo, gasta 1.627 € por cidadão, Espanha gasta 2.139, a Alemanha 3.200 e a Suécia 3.300. Quanto à sustentabilidade, penso que estes estudos da OCDE nos dão razão àqueles que defendem que é viável o Serviço Nacional de Saúde. Um estudo de Vila Verde Cabral, em 2002, demonstra que 77% das pessoas estavam satisfeitas com o Serviço Nacional de Saúde, 73% com os centros de saúde, 61% com as urgências, mas que havia entre 15% e 25% descontentes. Onde subsaem as listas de espera, dificuldades de obter consultas, acumulação nas urgências por dificuldade de coordenação dos cuidados primários com os cuidados hospitalares e agora com os cuidados continuados. A partir desta data, porém, com a destruição das carreiras médicas e com a formação dos hospitais de empresa, e ultimamente com os cortes, transformámos os hospitais nos conjuntos normativos de ações e medidas que são um recuo na autonomia e representam um elevado risco no desempenho e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Em época de crise, que é uma ameaça para o desempenho, e quando a crise se faz sentir de forma tão violenta em certos grupos de risco, não podemos esquecer que Portugal é um país com mais de 33% de pobres. É um imperativo humano do Serviço Nacional de Saúde garantir o acesso, a proximidade, a diferenciação e qualidade a todos os portugueses, independentemente do fornecimento do serviço ser público, privado ou do terceiro setor. É útil unir esforços em prol da dignificação humana num compromisso social moderno.
A nota do dia com António Mendes, no fecho das notícias. É tudo. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.